ultramaratona. Você já ouviu falar, né? Certamente. Para identificar as corridas a pé que tenham uma distância superior a 42 quilômetros, que é a distância oficial da maratona. Quer dizer, as mais comuns são de 100, de 50, de 100 até 200 quilômetros. Além da distância da prova, tem também um outro critério, que é a questão do tempo. As provas podem durar de 12 a 48 horas. Agora, claro que não é todo mundo que pode participar de uma outra maratona. Há uma série de restrições em relação a esse tipo de esporte. E hoje a gente vai entender melhor como isso funciona, não é? Como é que eu preparo para atletas do gênero? Nós vamos conversar com ela, que é vencedora da ultramaratona de Minas Gerais, de 235 quilômetros, a segunda mais longa do país. Parece impressionante que alguém vença uma resistência desta natureza, né? Mas é o que a gente vai mostrar aqui para o nosso ouvinte hoje, entender exatamente como é que funciona isso para o organismo. A gente vai conversar com a Eui Ferraz Júnior, porque ela está lá no estúdio da USP de Ribeirão Preto, a Patrícia Daniela Siqueri Silva, ela é educadora física, atleta de corrida, se dedica às corridas de montanha, trail run, né, em provas de longas distâncias, as chamadas ultramaratonas. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui à Rádio USP. Bom dia.
Oi, bom dia. Obrigada.
Patrícia, primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o que é que te levou a chegar à ultramaratona? Você começou, como todo mundo, com esporte, pequenas distâncias. Conta um pouco pra gente, o que é que te fez chegar até a ultramaratona?
Bem, foi isso mesmo. Comecei, sempre pratiquei corrida, mas provas de curtas distâncias. Comecei com corridas de 5, 10 quilômetros. Comecei depois a correr corridas um pouco mais longas, então fui para as meia maratonas e para as maratonas de rua, as de 42 quilômetros. E essa sensação de correr uma distância longa por muitas horas é uma coisa que me, vamos dizer assim, me agradou. Eu achei que tinha a ver comigo, eu gostava e fui, por influência de colegas, até que trabalham comigo, que já faziam provas de distâncias maiores, indo para essas distâncias maiores aí, encarando as provas de montanha, em circuitos mais acidentados, estradas de terra, terrenos mais montanhosos e provas mais longas. Então, fui para uma prova de 50 quilômetros, fui aumentando aí aos poucos, mas pelo gosto de correr mesmo, o desafio pessoal de certa forma desafiar seu corpo, de estar em contato com a natureza, né, que essas provas proporcionam para a gente também.
Patrícia, eu acho, você falando, a ideia que passa é o seguinte: quando você corre 5 quilômetros, 10 quilômetros, você começa a atingir essas marcas e você parece que lá para as tantas o seu corpo pede mais, né, que você corra mais, que você vá mais longe. Ao mesmo tempo, essas pequenas provas, de provas curtas, elas, entre aspas, perdem a graça, né? Então você começa a buscar desafios maiores, né?
Isso, engraçado que isso é muito pessoal. Para mim foi assim, eu fui criando o gosto, meu corpo foi pedindo mesmo, minha cabeça, enfim, eu fui tendo vontade de fazer essas distâncias maiores. Eu digo que é pessoal porque não é uma regra, né? Você corre 5, você tem que correr 10, você tem que correr uma maratona. Tem pessoas que se dedicam a provas curtas de 5, 10 quilômetros e aquilo completa ela, né? Completamente, uhum. Assim. E ela busca melhorias dentro daquela distância, obviamente. Melhorar a sua velocidade, fazer em menor tempo. Não necessariamente você tem que partir para uma maratona e uma ultramaratona. Mas eu acho que quem tem isso dentro de si, de querer fazer essas provas longas, isso vai surgindo naturalmente, sim. Vai pedindo. Você faz uma prova X, aí você, eu acho que eu vou treinar mais um tempo, vou fazer uma prova um pouco mais longa, e vai acontecendo naturalmente.
Patrícia, eu fico pensando, acho que todo mundo está pensando assim, né? Como é que alguém suporta, como é que o organismo suporta um esforço desse tamanho, né? Então há um momento, imagino, em vocês super atletas, em que vocês têm de superar, no meio da corrida, aquele ponto de exaustão. Me corrija se eu estiver falando uma bobagem, por favor. E aí, passado aquele momento, você vai conseguindo prolongar a sua capacidade. Como é que isso é treinado? Isso acontece, esse momento de superação, o momento mais difícil ali, o pico da corrida, e como é que vocês se treinam para isso, se preparam para isso?
É, acontece sim. E às vezes acontece várias vezes durante a prova, né? Uma prova, por exemplo, essa de 235 quilômetros, você tem muitos altos e baixos. Então, existem vários pontos na prova em que você atinge um ponto de cansaço, de exaustão, em que você pensa, eu acho que eu não vou conseguir mais. E aí, a gente passa, consegue superar aquele ponto ali por algum motivo, e aí você continua e parece que aquele cansaço some. E você continua, e aí mais para frente você passa de novo por isso. Eu acredito que superar isso vem de duas coisas. Treinamento físico, treinamento mental. Eu acho que para quem pratica provas de longa distância, você tem que ter em mente o seu objetivo final. E aquele desânimo, aquele cansaço que naquele momento quer te fazer parar, então você pensa naquele objetivo final e você, aquilo passa, né? Você pensa, não, eu vou descansar um pouco, vou diminuir o ritmo, vou me alimentar e aquilo vai melhorar e eu vou continuar. Então, é muito cabeça, a gente tem que ter sempre em mente aquele objetivo e também um incentivo de quem está por perto, né? Em provas como essa última que eu fiz, que eu tinha um carro de apoio, que tinha pessoas me dando apoio o tempo todo, as pessoas ali te incentivam muito também, né? Estão sempre ali, olha, Patrícia, vai mais um pouquinho, para agora, descansa um pouquinho. Então, essa ajuda que vem de fora também é muito importante. Mas acontece sim, várias vezes da gente, não digo pensar em parar, porque pensar em parar a gente não pensa não, a não ser que a gente se machuque durante a prova, que pode acontecer, mas tem momentos que você pensa assim que, nossa, tá difícil continuar, acho que não vai dar, e a gente consegue superar.
Patrícia, fala um pouco, por exemplo, dessa prova especificamente. São 235 quilômetros, evidentemente que você não faz esse percurso de uma única vez, você, né, você faz paradas de descanso e de reabastecimento, né, durante a prova. Qual foi a estratégia que você utilizou para sair vencedora dela?
Sim, na verdade eu fiz uma estratégia, inicialmente o meu objetivo nessa prova era concluí-la em 48 horas. Eu não tinha muito objetivo de vencer a prova, mas tinha o objetivo de concluí-la em 48 horas, eu tinha 60 horas. Então, o nosso planejamento inicial era pelo menos 24 horas sem paradas, assim, paradas longas de descanso mesmo, porque a gente pode fazer algumas paradas, né, fica a nosso critério, se eu precisar dormir um pouco, enfim. Então, passadas essas 24 horas, consegui completar essas primeiras 24 horas, já tinha feito mais da metade da prova, e aí estiquei mais um pouquinho, com 30 horas de prova, eu fiz uma paradinha um pouco mais longa, que foi quando eu dormi por meia hora. Antes disso, claro, eu tinha feito pequenas paradas para me alimentar com mais calma, de 20 minutos, 30 minutos. Mas essa parada foi um pouco mais longa, foi onde eu almocei e fiz uma paradinha, dormi mesmo por meia hora. Acordei, estava bem, estava tranquila, estava descansada, entre aspas, né, com 30 horas. E aí consegui tocar até o final da prova com mais tranquilidade.
Nessa parada de 30 horas, você sabia que estava na frente, na liderança da prova?
Não, não sabia. Não sabia. Eu sabia que eu estava bem à frente do meu planejamento. Né? Que com 30 horas de prova, pelo meu planejamento, eu deveria estar bem mais atrás do que eu estava ali no momento. Né? Então eu sabia que no meu planejamento, eu estava com uma folga grande de tempo. Mas não sabia exatamente em que colocação eu estava, não.
Que impressionante, né, Ferraz? Eu tô aqui imaginando você correr 24 horas para fazer a primeira parada. É uma coisa quase que impressionante imaginar que o organismo tenha esse nível de superação. Obviamente que você tem um preparo para isso. Queria que você começasse a falar sobre isso. Quer dizer, não é para todo mundo, né? Não é só na medida do gosto e da necessidade do corpo de ampliar essas distâncias. É também ter condições de realizar uma maratona com esse tamanho, com essa dimensão. Não é para todo mundo, né? Vamos deixar isso já bastante claro, né, Patrícia?
Olha, eu costumo dizer que a questão não é que não é para todo mundo. É que não é para todo mundo que resolva fazer hoje, quero fazer amanhã, né?
Uhum.
A corrida em si é para todo mundo. Claro, a gente tem que começar devagar, com distâncias curtas, mas fazer provas de longa distância, acredito que a gente não precisa nem falar de ultramaratona, até as próprias maratonas, não é para qualquer um, na medida que para você treinar para uma prova dessa, você precisa de um pouco de tempo, né, disponível, algumas horas por semana, e dedicação. Então, às vezes as pessoas querem fazer a prova longa, mas não querem, entre aspas, perder esse tempo com treinamento, não querem melhorar a alimentação. Então, aí, nesse caso, eu falo que não é para todo mundo, porque não é todo mundo que quer se dedicar o suficiente para fazer. Isso se torna perigoso, né? A pessoa quer fazer as provas e começa a fazer, às vezes até consegue fazer uma ou duas, e aí vem as lesões, e enfim. Provas muito longas, as pessoas nem conseguem completar, né? Então, a gente vê que tem gente nessas provas que largam e não completam. Param no meio ou terminam depois do tempo limite.
Uhum.
Mas o esporte, a corrida em si, é para todo mundo. Só que tem que ser tudo com muita cautela, muito treinamento, com apoio profissional.
Acompanhamento
obviamente.
Médico, né?
Isso, exatamente. Avaliações médicas, periódicas. Então, se a pessoa pode correr, ela tem que saber, se não tem nenhum problema cardíaco, se não tem nenhum problema ortopédico também, né? Osteomuscular, que impeça ela de fazer a corrida. Mas eu acho que não é para qualquer um, na medida que você precisa de muita dedicação mesmo para fazer uma prova dessa distância.
Quer
muita
dizer,
mesmo.
Pode ser para qualquer um, desde que ela se dedique, como deve se dedicar, né?
Exato, desde que ela se dedique.
Uma coisa interessante, o Roxane, que a gente estava conversando antes de iniciar a entrevista, é que a Patrícia, posso falar não a sua idade?
Sim, claro.
A Patrícia tem 40 anos.
Ainda bem que você pediu autorização, viu,
Ferraz? Anos, e ela começou a correr há 10 anos, ou seja, ela começou a correr com 30 anos de idade. Quer dizer, para algumas pessoas pode ser considerado tarde, né? Para outras não. Ela começou a correr com 30 anos e aos 40 ela fez essa prova de 235 e saiu vitoriosa dela. É muito bacana isso, né, Patrícia? Quer dizer, isso qualquer pessoa pode, desde que realmente se dedique, pode encarar uma dessa, né?
Exato. Muita paciência, muito treino, dedicação, consegue, com o tempo, né? Não é uma coisa da hora para outra, 10 anos eu fui fazer uma prova dessa distância, mas...
Você começou fazendo provas de curta distância, 5 quilômetros...
Isso mesmo, uhum. Comecei com provas mais longas, de 21 quilômetros, vamos dizer assim, para frente, de uns 5 anos para cá.
Impressionante mesmo. Agora, sabe uma coisa? Eu queria que você falasse para todo mundo que está nos ouvindo, porque muita gente pensa em começar a correr. Eu queria que você falasse para quem quer começar esse esporte, não é? Talvez não chegue a uma ultramaratona, dependendo da capacidade, do empenho. Foi como você falou, é para todo mundo na medida, né, do empenho, isso que vocês já destacaram. Mas para quem quiser começar a usar essa atividade, que dizem que é o esporte mais antigo, né? O homem caminha, desde que nasce, aprende a caminhar, caminhou a vida inteira, mais ou menos, mas enfim. Isso como esporte, como colocar a corrida no seu estilo de vida. Queria que você aproveitar um pouco da tua experiência para passar essa mensagem.
Na verdade, eu sou até meio suspeita, né, para falar sobre a corrida. Além de atleta, amadora, eu sou educadora física.
Uhum.
Então, eu trabalho com corrida, dou aula, né? Trabalho com corrida com os meus alunos também. Então, tento incentivá-los e tento incentivar as pessoas a entrar para esse mundo, assim, porque é muita qualidade de vida, né? As pessoas começam a correr, elas, além dos parâmetros de saúde, né, que são conhecidos, as melhores. Existe a parte de sociabilização, você começa a conhecer pessoas, você começa a ir para as corridas e começa a ver que muita gente está vivendo ali naquela mesma vibração que você. E isso melhora bastante a qualidade de vida da pessoa, até no, no, na questão psicológica mesmo. Então, a minha, assim, minha orientação seria procurar um profissional de educação física que saiba te dar a orientação necessária. Não comece sozinho, saia para correr assim de uma hora para outra. A pessoa tem que ter muita paciência para começar a correr, porque às vezes a gente pede assim, olha, você vai começar nesse ritmo, sim. A pessoa, mas eu consigo ir mais rápido. Mas qual distância que você consegue ir nessa velocidade, né? Então, paciência, procura um profissional que saiba te orientar. É um esporte realmente que qualquer um pode praticar, porque ele não é um esporte muito caro, assim, entre aspas, você não precisa de equipamentos muito caros para poder praticar. E acho que só vai trazer benefícios.
Bacana. Roxane, você sabia que essa ultramaratona de 235 quilômetros, que a gente acha, a gente que é de fora do meio
já
esportivo, a gente acha
imensa,
extensa pra caramba, ela é só a terceira mais longa do Brasil, né, Patrícia?
No Brasil existem provas de 300, 250 e a UAI 235 quilômetros. Então, nossa, já tem provas um pouquinho mais longas aí.
E você já correu elas, pretende corrê-las? Como é que é isso?
Pretendo, sim. A de 250 quilômetros, eu já percorri, já fiz ela em dupla com uma colega minha, então a gente fazia revezando, foram metade para cada uma, mas solo, assim como eu fiz a UAI, eu ainda não fiz, mas tenho a intenção de fazer, sim.
Bacana.
E Patrícia, bacana. E fora do Brasil, quais são as ultramaratonas mais conhecidas e se há algum tipo de pretensão? Obviamente que você quer vencer as ultramaratonas aqui no país, essa lógica, mas pode também participar fora daqui, por que não?
Existem sim. Na verdade, na América do Sul mesmo existem ultramaratonas de montanha bem conhecidas e legais assim, de se fazer, na Patagônia chilena, Argentina. Eu tenho muita vontade de fazer. E existe, né, a prova que todo ultramaratonista de montanha tem vontade de fazer, que é a ultramaratona de Mont Blanc, que é na França. Então, percorre ali território França, Suíça e Itália, ali pelos Alpes. Então, essa é a que todo mundo almeja. A gente precisa até fazer umas provas antes para ter pontuação, para poder se inscrever nela. Não é assim, vou querer fazer, faço inscrição e vou. Mas pretendo fazer, sim. Tenho esse sonho, tenho essa vontade. Eu acho que eu tenho tempo para isso ainda. Vou percorrer algumas provas aqui ainda, até para eu conseguir a pontuação necessária, né?
Você falou em pontuação, como que está o ranqueamento aí? Como que está a tua posição?
Olha, eu nunca tive curiosidade de ver, porque... Como eu disse, eu fui para essa prova para tentar fazer num tempo X, conseguir fazer melhor do que o meu objetivo. Eu venci a prova, mas foi uma coisa assim que nem estava muito...
A estratégia está dando assim, certo, Patrícia. Não olha o ranking, não. Quando você perceber, você está no topo.
Eu não me preocupei em olhar ainda, não. Mas essa vitória foi muito bacana, fiquei muito feliz. Mas o ranking, assim, tem muitas atletas boas aqui no Brasil, muitas mesmo, que estavam lá, inclusive. Eu sou bem iniciante perto delas, assim. Então, acredito que no ranking nacional eu esteja bem iniciando aí.
Mas tem um belo caminho pela frente.
Sim, isso aí. Com certeza. Tem um belo caminho pela frente, sim.
E tenho certeza,
Roxane,
de que...
eu gostaria de voltar um pouquinho,
claro.
se temos tempo ainda.
Temos mais um tempinho.
Para falar da prova em si, uma curiosidade que me bateu. A Patrícia falou que lá pelas tantas ela fazia pequenas paradas para se alimentar. Eu gostaria de saber que tipo de alimento ela consumia durante a prova para poder continuar na corrida, né?
Olha, fiz uma super programação de alimentação.
Uma lasanha, depois uma feijoada, né?
Até comi um marmitex lá, viu? Tive apoio de um nutricionista que me ajudou muito. mas eu comia de tudo, vamos dizer assim, nas pequenas paradinhas, alimentos mais, porções menores e tal, mas eu fazia paradas maiores onde eu comia comida mesmo. Então eu levei frango, batata, que era a base, assim, dessas paradas onde não tinha onde comprar alguma coisa, mas onde tinha onde comprar, a gente, no horário de almoço, assim, a gente comia mesmo arroz, feijão, me alimentava normal. O resto é fruta, lanchinhos, pão, muita água, né? Muita água a gente consome.
Uhum. Tem que hidratar bastante.
Bastante, né? Apesar de que o clima lá estava frio, durante o dia fez um calorzinho assim, mas predominantemente frio, a gente precisa de muita água. A gente desidrata até sem perceber, né? Uhum. Então, muita água, levei água de coco, isotônico, então consumi bastante também.
E aí, né? E as paradinhas, e as tais paradinhas tão necessárias, como é que fica isso?
As paradinhas
bebendo
são necessárias.
Tanta água.
Eu falo que eu corria com o papel higiênico no bolso,
oh,
né?
Meu Deus do céu.
Então, assim, a gente...
É, vida de atleta,
vai
pessoal.
Dos pontos de apoio, onde a gente passou por algumas cidades, uhum. E nesses pontos de apoio, geralmente tinha uma estrutura com um banheiro pra gente poder usar.
Felizmente.
Mas fora isso, a gente ficava às vezes 30, 40 quilômetros sem passar por cidade nenhuma. E aí é velho, né?
Uhum.
Vamos lá pro cantinho, no mato mesmo.
Muito então, bem. Muito bem. Olha, poderíamos conversar ainda muito tempo, bate-papo delicioso. Deu para entender como funciona, né, Ferraz, uma outra maratona. E do empenho,
é
envolvimento que um atleta tem que ter, uma persistência com a ajuda de profissionais, não só os que treinam, né, em termos esportivos, mas os médicos, para chegar a um resultado como esse que a Patrícia já atingiu. E deve, como disse o Ferraz, tem um longo caminho aí adiante, né? Eu agradeço muito a participação, Patrícia Daniela Siqueira Silva, que reside em Ribeirão Preto, né, Patrícia?
Sim, resido aqui, maravilha. E trabalho aqui na USP também, sou educadora física aqui.
Bacana, por isso ela está lá no estúdio da Rádio USP em Ribeirão Preto com o Ferraz Júnior. Obrigada, Ferraz, pelo apoio. Patrícia Daniela Siqueira Silva, ultramaratonista brasileira, tá aí a mulher no esporte. Obrigada mais uma vez, parabéns pelos números, né, que você conseguiu até agora e acho que você vai conseguir muito mais.
Ah, muito obrigada, eu que agradeço.
Falou, Roxane, um abraço para você.
Obrigada, Ferraz.